Ministério da Ciência e Tecnologia foi criado em 1985, no governo Sarney. Em 1989, foi fundido ao Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio, ainda na era Sarney, e virou secretaria, depois voltou a existir no mesmo ano. No governo Collor, foi extinto, voltando em 1992, já no governo Itamar. Da década de 90 até agora, apesar da rotatividade de ministros, o Ministério seguiu uma trajetória sólida, inclusive acompanhando as tendências internacionais. Passou a incluir questões de inovação, nesse período gerou marcos importantes, como a Lei do Bem, a Lei da Inovação, o Código da Ciência, Tecnologia e Inovação. Mas este ano, no governo interino de Michel Temer, o então Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, novamente foi fundido. Desta vez ao Ministério das Comunicações. A medida tem sido alvo de críticas da comunidade científica. Sobre esse tema, nós estamos com o professor Antônio Videira. Ele é autor do livro que há poucos anos analisou os 25 anos de MCT, as raízes históricas da criação de um ministério. Além disso, ele é professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e pesquisador dedicado à filosofia e história da ciência. Bom, eu queria começar essa entrevista, professor Antônio, eu gostaria de saber qual é a sua análise geral, assim, sobre essa fusão recente dos ministérios.
Minha opinião pessoal é que ela não foi uma boa medida tomada pelo governo interino. Eu creio que fundir dois ministérios com perfis tão diferentes, com históricos e práticas tão diferentes, não vai ser bom nem para um lado nem para o outro. Eu creio que não é claro a razão pela qual ocorreu essa fusão. Falando especificamente do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, me parece que esse gesto político do governo interino mostra uma falta de sensibilidade, para ficarmos em termos bastante polidos, com relação à importância do desenvolvimento científico e tecnológico para o país. Como pensar na soberania, como pensar no progresso, como pensar no bem-estar de uma sociedade, de um país, hoje em dia, nos dias de hoje, sem desenvolvimento científico, tecnológico, sem a sua inserção na sociedade. Então, me parece que, na verdade, eu diria que foi um gesto calculado, por parte do governo interino, e que sinaliza a desimportância com que ele vê e compreende o papel e a importância, seja da ciência, seja da tecnologia, para um país como o Brasil.
Pois é, e aí, de um lado, nós temos esse argumento do governo, que é por uma eficiência de gestão, né, esse o motivo dessa fusão. Por outro lado, a comunidade científica tem falado de um temor da redução de verbas, que parece ser a preocupação mais frequente nos comentários de cientistas. O que você pensa sobre essas duas questões, eficiência de gestão, redução de verba? Isso faz sentido ou tem mais coisas aí por trás disso?
Eu acredito que não, com relação ao argumento dado pelo governo interino de eficiência, sinceramente eu me pergunto se um governo, independente do seu partido, de que partido que esse governo pertence ou que está ligado a que partido, independente da sua filiação partidária, eu acho que hoje em dia políticos brasileiros falarem em eficiência me parece algo muito difícil de aceitar. O quão eficiente é o nosso Congresso Nacional? Fica a pergunta. Então, me parece que é um falso argumento. Né? E com relação à questão da redução de verbas, me parece uma preocupação real por parte dos cientistas brasileiros. Eu acho que os cientistas brasileiros têm que se preocupar com essa questão, mas além de se preocupar com a redução de verbas, eles deveriam se preocupar em agir mostrando à sociedade o quão eficientes eles são. Eu acho que a cidade pode cobrar, seja dos políticos, seja dos cientistas, resposta à pergunta, vem cá, vocês são eficientes mesmo? Em que medida vocês são eficientes? O que vocês consideram ser eficientes? Né? Eu acho que os cientistas poderiam ser ativos, né, com relação a essa pergunta. Né? Eles deveriam procurar mostrar o quão eficiente tem sido a ciência brasileira, o que ela tem feito, né, quais são as suas principais contribuições. Há ações nesse sentido, evidentemente. Né? Talvez precisassem ser mais organizadas e divulgadas dentro do possível. Né? A gente sabe que a divulgação científica no Brasil passa por certos entraves. Né? Os grandes canais de televisão, por exemplo, da televisão aberta, ainda dão muito pouco espaço, quando dão algum espaço à questão da divulgação científica. Mas, de todo modo, eu acho que os cientistas brasileiros deviam se preocupar com essa questão da eficiência, porque hoje em dia me parece, num país como o nosso, complicado querer aumentar o recurso de verbas sem, entre outras coisas, mostrar que se é eficiente.
Uhum. Aproveitando esse comentário sobre a divulgação científica, será que uma maior divulgação científica poderia ajudar no apoio político para a ciência, num momento como esse, por exemplo?
Ah, eu creio que sim, eu creio que sim. Porque acho que até onde eu sei, a sorte brasileira, ela não é avessa à ciência, ao contrário, acho que há uma certa curiosidade por tudo aquilo que envolve a ciência, principalmente nos seus aspectos técnicos, né? Eu diria que a divulgação científica, quando bem feita, contribui para, seja para aumentar o nível de conhecimento de uma sociedade, que é sempre muito importante, né? Acho que o conhecimento é um dos principais valores que nós devemos alimentar sempre, seja em termos individuais, seja em termos sociais, mas eu acho que também, a partir dessa maior divulgação científica, podemos extrair resultados políticos importantes em favor da ciência e da tecnologia no país. Mas por que não se pode pensar em fazer ciência sem educação, que é um dos outros grandes problemas que nós temos, né? E nós, infelizmente, ainda estamos bastante atrasados com relação ao que se pode pensar e considerar uma educação de bom nível, uma educação ampla, pública, que atinja praticamente toda a sociedade, né?
Agora, professor, apesar desses mais de 30 anos do Ministério, ele parece que ainda tem uma fragilidade institucional, né? Seria uma explicação para que, no momento de crise, também ficasse em segundo plano?
Eu acredito que sim, eu concordo com você. Eu acho que existe essa fragilidade institucional, mas a gente deve se perguntar por que ela existe. Eu explicaria, pelo menos em termos não exaustivos, que essa fragilidade decorre de uma ausência de política por parte dos governos brasileiros, em geral, não todos, mas a grande parte dos governos brasileiros, não tem uma política clara para a ciência e para a tecnologia. Para que a gente faz ciência? Por que é importante fazer ciência? O que a gente espera com a ciência? Que tipo de ciência nós podemos e devemos fazer, né? Quais são as prioridades científicas para um país como o Brasil hoje em dia, no seu estágio de desenvolvimento? Eu acho que o governo não tem respostas para isso, em parte, me parece, porque boa parte dos governos recentes, desde que o Ministério foi criado, né, vou também me permitir não dar nomes dos governos, me parece que é mais ou menos fácil entender quais são, não estavam interessados em autonomia política, termos como autonomia política, soberania, desenvolvimento social, desenvolvimento científico, não são temas que, digamos assim, fossem do interesse de alguns governos que nós tivemos, né? Não me parece o interesse desse atual governo, ou seja, eu diria que esse governo interino, ele tem uma política que eu diria que vai na direção do enfraquecimento do Brasil como um todo, né? Esquecendo que nós somos um país de mais de 200 milhões de pessoas, quer dizer, o que fazer com essas dimensões territoriais, né? Como administrar adequadamente, como, né, poder até mesmo oferecer um certo nível de vida à população sem ciência e tecnologia. Acho que é difícil. A menos que, de fato, o que nós queiramos seja o atraso, né?
E o que esperar? Quais são as perspectivas se essa fusão se mantiver?
Eu diria que vai ser, assim, fazendo um exercício de futurologia, que é sempre arriscado, mas eu diria que vai ser seja para o próprio Ministério, vai ser muito complicado, e seja para a própria comunidade científica, vai ser uma relação muito difícil, e vai ser muito difícil gerir essa prática, porque a comunidade científica vai ter que protestar, caso ela queira ver atendido alguns dos seus reclames, e o Ministério vai ter que compor, porque de alguma maneira vai ter que tentar atender as reivindicações da comunidade, além da agenda política do próprio governo interino. Eu acho que vai ser uma convivência complicada, sem resultados frutíferos, sem resultados interessantes, né? Me parece que nós vamos passar aí um período, pelo menos até as próximas eleições, caso elas aconteçam em 2018, nós vamos passar um período aí de um ano e meio de muita discussão, muita crítica e muitas palavras vazias, mas pouco resultado prático. Me parece. Eu não vejo muito claro o que pode sair daí. Mesmo porque, como eu já disse, me permito repetir, eu diria que há uma tendência política por parte desse governo interino, no que é o de desprestigiar a ciência e tecnologia, tendo em vista que não interessa a ele fortalecer a posição do país. Ou seja, mais uma vez, nós temos que ficar numa posição de segunda categoria, temos que estar condenados a ter um certo papel no mundo, e me parece que é isso, né? Ou seja, não vejo nenhum interesse por parte do governo interino, do Michel Temer, em apoiar a ciência e tecnologia.
Bom, para encerrar, professor, uma última pergunta. Em relação às manifestações que os cientistas têm feito, às cartas que têm sido emitidas por diferentes entidades e aparentemente não têm sido ouvidas, há outros caminhos, outras possibilidades de mobilização que você acha que seriam possíveis numa situação como essa?
Eu acho que é difícil, né? Assim, hoje em dia, sem passar pela pela imprensa, né, mesmo as redes sociais, por mais que elas sejam capazes de fazer eco, né, mas a gente sabe que os pesos simbólicos ainda estão, me parece, na grande imprensa. Sem atingir a grande imprensa, eu acho muito complicado os cientistas conseguirem se fazer ouvir, né. É claro que eles não devem desistir de maneira nenhuma, acho que devem ser tentados todas as formas de manifestação possíveis, né, como semana passada na UFRJ, abraçaram o CT, a essa campanha de substituir a foto no currículo Lattes por um logo Fica MCTI. Acho que tudo isso tem que ser feito, né? Agora, tentando sempre fazer pressão e tentar conseguir junto à grande imprensa, aos jornais, à imprensa televisiva e ao próprio rádio, conseguir espaço para poder falar. Né, poder, sei lá, sensibilizar, por exemplo, o Ricardo Boechat, que eu sei que é uma pessoa que é muito ouvida aqui no Rio de Janeiro, né, pela CBN, e ver se ele tem algum interesse em algum momento ouvir um dirigente de um instituto científico, quer dizer, um cientista à frente, que tem um cargo político, um cargo administrativo, para que esse cientista possa falar sobre seus problemas, do seu instituto, etc. e tal, né. Eu acho que, assim, de todo modo, assim, resumindo, eu acho que no momento que nós temos que tentar usar de todos os meios que temos à nossa disposição para poder, se não reverter essa situação, nós temos que marcar uma posição, né? Fundamental marcar uma posição, mostrando a importância da ciência e da tecnologia.
Ok, professor, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui, por ajudar a gente a abordar esse tema no programa Oxigênio.
Eu que agradeço, Patrícia, a oportunidade e espero ter sido minimamente claro, acho, nas respostas.
Tá bom, muito obrigada.
Então, obrigado, uma boa tarde.
Boa tarde.